Alberto!
E dessa vez, no Fala Que Duvida, contamos com a presença, olha o nome, ó, Acácio Lopes de Oliveira. Quem que é esse cara?
Mais conhecido como Caquinho Big Dog, humorista é o convidado dessa edição. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e pode ficar bem à vontade que aqui é assim que funciona.
É, eu já vi qualquer coisa que vocês falam, eu vou duvidar. O programa fala que eu duvido, então fala que eu duvido.
Maravilha. Ô cachorrão, Big Dog, né? Uma coisa mais portuguesada, vai ficar bonito. Antes de tudo, a gente queria agradecer mais uma vez uma presença do Geral Magela, que teve aqui no programa passado, né?
É, foi outra muito bacana. Peça boa, né,
gente? Ele intermediou aí o Caquinho, fez a gente entrar em contato e hoje estamos juntos aí novamente. Então assim, falando de vocês dois aí de uma vez, vocês estiveram junto aí em grandes palcos aí de Belo Horizonte, no Brasil inteiro, né? Nas peças Cegos, Mancos e Loucos, essa coisa toda. É. Vocês escreveram essas peças juntos? Como é que foi? Cada um bolou e falou, ah, vem cá que eu quero você fazendo comigo.
Como é que nós temos um jeito mais doido de escrever do mundo, né? Eu não gosto muito de escrever o texto que eu vou falar. Porque senão perde a graça na hora de fazer. Eu gosto de dar aquela cara de improviso, parecer que eu tive a ideia na hora. E realmente muitas ideias eu tenho na hora. O povo dá, é muito rápido, então eu junto adrenalina para fazer o show. E eu e Magela, então foi mais interessante ainda, que rolou uma sintonia fora do comum. Eu bolava um monte de coisa, ele bolava um monte de coisa, a gente falava, a gente tem que ensaiar. O dia que a gente ia ensaiar, a gente inventava tanto caco que a peça já estava com 3 horas e meia. Eu falei, vamos parar de ensaiar. Aí teve uma hora que a gente parou de ensaiar, selecionou as melhores partes, as partes que a gente mais gostava de fazer junto, partimos pro show e graças a Deus deu maravilhosamente bem.
Uma coisa boa. E como é que foi dividir o palco com ele agora, falando da pessoa do Magela?
Foi bom, cacete. Porque ele não é olho grande, né? Ele não fica de olho nas coisas da gente.
Pouquinho
só, né? Eu falo que a gente se dá muito bem porque o Magela enxerga longe e eu corro atrás. Ele junto com o um aleijado, beleza.
Bom, é que relembrando um pouquinho da sua trajetória, você apresentou junto com o Pascoal o programa Acorda Pascoal, isso, que é um sucesso absoluto nas rádios mineiras e até outros estados através da Rede Alvorada.
Isso, deixou muita saudade.
Sim, o programa passou por diversas rádios e sempre com um público fiel que acordava cedo para escutar vocês.
Com certeza.
Pra ouvir as piadas e o bom humor que é característico do programa. Mas o que aconteceu que você não está mais no programa, foi para se dedicar esse lado artístico, cantor, e dizem que é Caquinho é o poeta mineiro?
Com certeza, o poeta do besterol. É mais uma coisa assim, a maioria das pessoas pergunta se a gente brigou, se eu briguei com o Pascoal, se brigou com o Magela. Não. Na vida artística, a gente está em Minas, né? Vocês trabalham em comunicação, vocês sabem disso. Não é um lugar como o Rio, São Paulo, que é um tamborzinho do mundo, do Brasil. Você faz alguma coisinha num teatrinho pequeno de São Paulo e o Brasil inteiro fica sabendo. Você faz uma coisa num bar do Rio e se foi sucesso e o público gostou, o Brasil inteiro fica sabendo. Eu tive um programa de 4 anos em Brasília que foi líder de audiência de televisão na TV Bandeirantes de Brasília. Pouquíssimas pessoas daqui sabiam disso. Então aqui a gente tem muitos projetos. Aí você toca um projeto junto com Magela, por exemplo, o Cegos, Mancos e Loucos, foi muito bom. Ou você toca um projeto junto com o Pascoal, que foi quem me projetou para Minas Gerais. Sou eternamente agradecido a ele. É um radialista que, como radialista, tem muita coragem. E colocar um doido tocando violão e voz falando um monte de besteira no rádio tem que ser muito corajoso. E graças a Deus deu certo. Mas foram projetos que foram passando que a gente tem que estar sempre lutando pela sobrevivência, para tentar fazer a carreira crescer e mais um monte de coisa. Então é aquela coisa, a gente não vê os amigos de infância mais. Porque cada um foi tocando a vida e tentando por um lado, por outro. A carreira artística funciona mais ou menos da mesma forma. A gente decide tomar certos caminhos e acaba desvencilhando daquele caminho, daquele amigo. Mas não quer dizer que não deixa de ser amigo, nem que deixa de estar torcendo pro outro dar certo.
Trucida, Jesusinho, aí modelo. Como é que é a inspiração para compor essas coisas assim? Você vivencia isso primeiro para depois compor? Como é que é o negócio?
Não, senão era sofrimento demais, né? Com o tanto de música que eu tenho de boiola, pelo amor de Deus.
Coisa boa.
Já imaginou, né? O segredo para compor desse jeito que eu componho é intestino longo e cérebro curto. Você vê, a gente tem mais de 3 metros de intestino e tem uma massinha de cérebro que não cabe nas duas mãos. Se você pensar com a parte certa, você compõe muita coisa boa.
E você tá com um projeto da gravação gravação de um DVD. Como é que vai ser essa gravação? Vai ser a gravação de um show ou vai ser você contando, cantando as músicas ou fazendo piadas?
O show é bem completo, sabe? O show tem as músicas, tem muita música. É, eu conto uma história, a história da carreira e tal. No show eu conto a história da minha carreira, que já é muito engraçado. A carreira de um aleijado nunca é boa, né? A gente não consegue correr muito. Então, contando a história da carreira, que eu tentei na música sertaneja, na música romântica, e com isso abre um campo pra gente cantar, contar as músicas do jeito que elas são. E eu mexo com muitos ritmos, eu toco blues no show, tem de tudo, tem blues, tem samba, tem baião, tem rock, tem tudo quanto é estilo musical. E é essa a brincadeira, de falar que eu saí por tudo quanto é ritmo, o grande lance era querer fazer sucesso. Com a beleza não deu, vamos ver na música. Então o show tem piada, tem um pouquinho de imitação, mas que não é o forte, não é o que eu gosto tanto de fazer. Mas sei fazer algumas legais, então coloco coisas inusitadas, como Belchior. Eu atirei o pau no gato, tu, mas o gato, nananana, não morreu, morreu. Dona Chica, cá, uno, uno. Um dia virou o CC do berru, nananana, do berru que o gato deu, miau. Os meninos apecavam eu de bolo, Guaraná, pra terça fora, era tristeza. Então, o grande projeto do DVD é colocar isso tudo, é um show mesmo. Pegar um show que é 1h15, 1h20. Filmar e deixar todo mundo ver essa bobajada. Não tô nem muito preocupado em produzir muito, assim, aquele negócio com imagens mirabolantes, porque não vai ser a realidade do meu show. Meu show sou eu, um banquinho e um violão. Acabou, já chama, tem um besta no banquinho, não é à toa.
Lança a seguinte, nós falamos aqui no início do Fala Que Duvida, lá do programa Acorda Pascoal, onde aqui o Big Dog era um dos protagonistas.
Legal.
Depois veio Noite Livre, Robinson Laureano.
É outra
cara, tava
besta
na Itatiaia,
quadrada.
8 horas da noite, lá, vamos curtir o rapaz é bom. Rádio é realmente o foco principal do Caquinho, apesar de ter trabalhado então em palco, em televisão. Qual que é a preferência do cachorrão? Fala pra nós.
É, tá aparecendo. É, a minha preferência é tá aparecendo. Se eu puder estar no outdoor pra fazer comercial de espinha, eu quero. Espremendo
só alegria.
Espinha na testa, tá bom. Não, o grande lance é estar junto do público. A linguagem não importa muito. É claro que a empatia com o rádio é muito legal, porque o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Isso é muito legal. É, você conta uma piada, o pessoal às vezes não tem essa noção na televisão. Na televisão a gente fazia um programa também que era muito diferente de todos que o pessoal vê por aí, porque era um programa que você podia só ouvir e ia divertir tanto quanto. Você não precisava estar colado na televisão. Até mesmo se você estivesse colado na televisão, você ia ver minha cara e ia assustar muito mais. Então, era
até,
muito
até que é bonitinho, né?
É, pode, passa.
Deixa pra lá.
Quem é o Gianni Aquino pra chegar aos meus pés?
Eu nem acho, não.
Mas, eu sou um dos caras mais bonitos do planeta. Mas do planeta Vênus, que lá a competição é menor. E o rádio tem esse lance de imaginar, que é muito legal. A gente conta uma história assim. Tinha um velhinho na casinha. Cada um em casa imagina o seu velhinho, imagina a sua casinha. Né? Já se você vai fazer essa piada na televisão e você coloca a casinha e você coloca o velhinho, você vai frustrar a imaginação de alguns que imaginavam um velho mais velho, um velho mais, mais inteiro, outros imaginavam a casinha menor ou maior. E quando você conta, é isso que é a mágica do rádio. Porque você fala e a pessoa imagina o que ela quer lá.
Aliás, um dia recebi uma carta e o pessoal falando: Gustavo, mas você tem uma voz muito bonita, coloca um efeito na minha voz aqui, passa aí.
Aí, mas você tem uma voz muito bonita, você deve ser um rapaz louro, elegante, olhos verdes. Eu falei exatamente.
Eu sou eu mesmo, mas não sei muito bem, não. Um dia que nós encontramos, acho que a pessoa me confundiu com outra.
Deixa eu te contar um assunto interessante. Um amigo meu, o Everton Gontijo, ele trabalha na Inconfidência, né? E ele tá trabalhando num programa à tarde, na Inconfidência AM. E ele faz um personagem lá muito legal, que é o seu Onofre. É um velhinho. E esse velhinho tem tanta personalidade, mas tanta personalidade, que várias pessoas vão à rádio para conhecer o seu Onofre. E muita gente se frustra ao ver que o seu Onofre é ele.
Que Onofre,
hein? Cadê o seu Onofre? É uma tristeza para as pessoas, porque elas imaginaram o seu Onofre delas. É muito
grande
legal
Onofre.
Isso.
Mistérios, é. Mistérios do rádio, né?
Com certeza.
Agora conta aqui pro pessoal da sua experiência no exterior. Você ficou um bom tempo nos Estados Unidos. Lá você também se apresentava como humorista, foi lá para produzir alguns CDs. Como é que foi a sua experiência?
O produzir CDs nos Estados Unidos foi mais para sobrevivência mesmo. Porque eu fui para lá porque sabia que tinha uma grande comunidade mineira que curtia Caquinho, o povo de Brasília também que curtia Caquinho, que gostava. Fui para fazer 3 shows, na verdade, acabei ficando 2 anos. Eu gostei da bobagem e fui ficando. Mas, assim, os shows deu para fazer, claro. Mas eu descobri que a comunidade mineira que gostava muito do caqui era muito dispersa. Uma parte está na região de Boston, outra parte está na região de Newark, que é mais próximo de Nova York. Outra parte está na região da Filadélfia. E outra parte está na Flórida. Então, quer dizer, você rodar isso tudo a princípio, chegando lá já rodando isso tudo, sem saber inglês, sem ter um bom agente que cave, etc. Tal, sem saber inglês, assim, bem para se virar, para pegar a estrada e enfrentar a polícia, etc. E tal. Então você demora um tempo para aprender tudo isso. Aí eu fui fazer a outra coisa que eu sei fazer bem, que é produzir discos e para brasileiros.
E como é que você faz? Você alugar os estúdios lá?
Eu acabei montando um lá.
Um próprio?
É, que a gente consegue as coisas com relativa facilidade nos Estados Unidos, trabalhando, não ganhando tão bem quanto os brasileiros que vão para lá, porque eles vão para trabalhar na construção. Eu, deficiente, não ia conseguir trabalhar na construção. Trabalhando para americanos, você também ganha muito bem. Só que você já tem que estar dominando bem o inglês, etc. Tal. E isso demorou também um tempo para poder estar fazendo bem. Então, o produzir, a princípio, foi para sobrevivência, produzir para gente que podia pagar o disco, mas não tinha como fazer. E depois, aos poucos, a coisa cresceu, graças a Deus, estava dando para produzir bem lá.
Cresceu muito, legal, que cresceu, foi para ficar 3 shows, ficou 2 anos.
Falou em cresceu, arreganhou oi aqui. Fala, Nietzsche, eu vou falar com isso aqui. Eu e a Meba também, nós estamos nos Estados Unidos, mas nós estamos pé de Boston também. É.
Eu bom, quero ver Chicago agora.
Que dureza. Né? Dureza.
Massachusetts.
Agora eu quero ver Chicago.
Não consigo falar isso, Massachusetts.
Esse trem é complicado.
Com CH, com X, eu.
Esse trem não dá pra escrever, não.
Olha lá, aqui no Fala aqui do Vila tem um momento desafio, uma das horas mais esperadas aqui do programa. Fala com ele, Amebo, o que ele vai fazer hoje pra nós.
Dessa vez vai ser o seguinte: como você é considerado um dos grandes poetas mineiros, vamos testar a sua capacidade em fazer paródias no improviso.
Boieteiro.
Mas fica na mãe que vai ser tranquilo. Vambora?
Tomara, vambora.
Então você escolhe uma música que o público já conhece e depois monta a paródia em cima dessa letra.
Bom, vamos ver.
Faz uma meia dúzia aí, vai.
Ó, serve uma que eu já fiz?
Serve, mas tem que cantar.
Mas é bom, aí. Tem uma do Só Pra Contrariar que eu adoro. Que é do... Tô fazendo amor com 8 pessoas.
Que surubão.
A canção chama Suruba. É uma beleza. Ela é assim. Tô fazendo amor com 8 pessoas. No dos outros é bom. Mas triste é aguentar no seu. Pô, a cuíca atravessada dessa. E quem vem por trás só quer rachar broa. No meio da escuridão. Nem sei quem pôs no meu. Pode ser o Nestor, Ricardo ou Sidney. A verdade é que eu peguei a parco no escuro, eu não sei. Quem sabe a Damastor, o Claudinho Varley.
Ah, Varley, safado.
Eu só sei que depois da carcada eu me acostumei. Já não ligo pra dor, nem esfolar o joelho. Mal começa a suruba, eu vou logo de 4 pro meio. Garro os pés do antenor, a mão do Vanderlei. Fecha os olhos e grito, entra logo, meu rei. Fica depois no meu peito a curiosidade. No escurinho não sei quem foi que fez a caridade. Pois quando a suruba acaba, o medo me consome. Visto a roupa, coço o saco e finjo que sou homem.
O Zezé de Camargo parece que tá meio bravo, porque parece que uma música dele foi... A letra foi meio que modificada, como é que é?
Só solta a música do Zezé aí pra nós ouvir primeiro e pra ver a diferença, vai.
Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito. Sozinho o coração reclama dentro do meu peito. Tão apaixonado, pagando todos os pecados. Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado. Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo.
Me espancou amordaçado, xingou de desgramado e burro, chicoteou com arame farpado, me deu 20 murro, queimou meu peito com cigarro, quebrou meus dentes com joelho, pingou pimenta no meu zóio até ficar vermelho.
o refrão, vamos lá.
Faz mais uma vez, Rodrigo, oh, oh, bate um prego em meu umbigo. Eu quero apanhar de novo, dar choque nos ovos, eu gosto dos castigos. Faz mais uma vez, Rodrigo, oh, oh, dá bicudo no meu figo. Aplique injeção no meu oi, é você que eu escolho pra ser meu marido. Castiga, Rodrigo, que eu gosto, filho da mãe.
E pra finalizar, e agora tem a da Vanessa Rangel, aquela que era o palpite, foi tema até de novela. Como é que é a versão dessa aí?
Essa foi uma canção, assim, que nós fez, bem singela, sabe? Eu fiz com o compadre Braulio, que era meu parceiro de programa lá na TV Bandeirantes de Brasília.
O Braulio sempre ajuda nos programas, o Braulio, né?
Com certeza. Se não ajudar, sem o Braulio,
o programa não vai.
Os programas não ficam bons, não.
Meu Deus, é dureza.
E o Braulio era gordinho, sabe? E baixinho. Eu chegava nos palcos, mostrava pra ele. Falava, gente, ninguém tem um Braulio tão grosso quanto o meu.
Grande Braulio.
E o pior é que chama Braulio mesmo. É, tô com saudade de doer do canarim que avoou. Alguém soltou o foguete, ele assustou. Tô com saudade do bichinho que na varanda em noite quente atendia pedido musical da gente. Cantor sertanejo, musga do skunk, netinho e molejo. Eu sinto farta do bichinho, morro de dó, e aí meu canarinho volta, chega de dar volta, tô triste. E aí, se você voltar, vou prometer que eu compro pra você, arpiste.
Bacana, né?
Era muito legal.
Bom, beleza, que maravilha. E pra finalizar agora, vamos às cornetadas do programa.
Ô, oh, meu Deus do céu.
Ô, menino, vamos cornetada lá. Tem uma hora que é bom, né?
Testa esse negócio aí, vê se está funcionando.
Vamos testar. Ó! Tá boa. Eu gosto sempre de cornetar uma sogra, sabe? Mas é, a minha eu já andei cornetando muito ultimamente, eu não vou...
É o mar da vaca louca, vai cá, vai cá, viu?
Eu tô sempre homenageando minha sogra, que ela é a beleza.
Se a sua sogra acordou de bom humor, deu um sorriso e até dinheiro te emprestou. Se ela falou bem de você na vizinhança, deu beijinho nas crianças, seu fusquinha ela empurrou pra pegar. Se a jararaca pediu pra fia, te trata bem, não amarra mixaria. Repare bem se a veia tá babando, se arregalar os olhos, os bichos tá pegando. Não pense mais, dê um tiro na boca, é mal da vaca louca, tem que sacrificar. Não pense mais, dê um tiro na boca, é mal da vaca louca, tem que sacrificar.
Mas eu dessa vez teve umas coisas aí que mereceram a gente como... É... artista, como estudante, né? A galera toda batalhando muito para poder construir alguma coisa, e a gente vê nessa galera da política aí cada dia aprontando uma pior. A cornetada para mim vai para esse episódio aí do dossiê, muito mal explicado e tal. A cornetada da semana vai para toda a turma do dossiê.
É.
Ó.
E com força, viu, garoto? É.
Bacana, tá registrado aí.
A cornetada boa.
Isso aí. Bom, aqui acabou o programa. Ah. A gente queria te agradecer pela sua presença.
Eu que agradeço.
Pela presença do nosso programa e principalmente pelo bom humor e pela forma descontraída e irreverente como você toca a sua carreira e o seu trabalho.
Obrigado a vocês. Nós foi um prazer imenso, inenarrável. E se Deus quiser, quero fazer um dia um showzinho pra vocês aqui.
Mas demorou.
Juntar a galerinha da faculdade pra gente fazer uns negócios bem legal. Os professores educam, eu cuido de deseducar. Pode deixar comigo.
Deixa com nós. Fala que duvida, agradece, se coloca à disposição do cachorrão, grande gatinho, Big Dog, volte sempre.
Fica e a, não, peraí, deixa eu fazer um jabá aqui, que
não,
quinta-feira...
Não, agora você chacoalha essa boneca aí, vai.
Quinta-feira no Teatro da Cidade é o último dia do show, tem um besta no banquinho.
Ah, é?
É, Teatro da Cidade, Rua da Bahia, 1341, e a galera da PUC toda paga metade, claro.
Ah. Opa!
Você chegou lá, escorregou, paga meia.
Então, ó, o pessoal que já escutou aqui uma prévia aqui no Fala Que Duvida, quinta-feira, dia 28, 8 horas, Caquinho Big Dog.
No Teatro da Cidade, quando tem um besta no banquinho. É. Parece lá que você vai ver que tem mesmo um besta.
Sempre achão.
Valeu, Caquinho, obrigado.
Obrigado a vocês.
Sempre. Fala Que Duvida aqui, sempre aberto pra você.
Com certeza, adoro um lugar aberto.
Ih, também gosto, também gosto. Eu entro junto. Rapaziada de casa, muito obrigado, até a próxima aí. Muito bom estar com vocês. Aí, tô até ficando esperto nesse negócio, né? Falou, gente!
Por causa de umas bestagens tão bestas, umas bobagens tão bobo, você me largou e eu... Tá chupado.
Me deixou eu na solidão, sofrendo tão só quando você se escapedeu. Cozói que a terra de comer, pode vir indo embora, saindo pra fora e pedir pra modeus, oh, modeus, excomungue essa mulher que não...